Olá, amigos da RVA. Grande abraço, novamente estamos juntos. Esse áudio hoje, agora são terça-feira, 30 de outubro, às 10:02 da manhã. Nós havíamos gravado esse áudio ontem à noite. Mas nós, nada se perde, né? Mas o áudio todo foi perdido ontem à noite. Por algum motivo, na hora que nós estávamos transportando ele para MP3, para poder editar algumas partes, adicionar algumas outras, algumas edições de entrevistas que fizemos, o áudio não foi, a gente perdeu a matriz por algum motivo, e hoje estamos recomeçando. No processo de paciência, a gente prefere pensar que talvez nessa versão vai ficar melhor. Não era para ser, não foi. E vamos hoje conversar sobre aborto. É um tema muito forte também, como foi o tema da semana passada. Nós falamos sobre suicídio e tivemos uma repercussão muito boa. O tema é muito forte, mas a quantidade de pessoas que nos mandam e-mails diários sobre o assunto é absurda. Além da quantidade de pessoas que nós vemos fazendo, inclusive espiritualistas. Nós tínhamos um amigo lá no GVA, no fórum nosso, que nós desejamos tudo de bom para ele. Era o Zibis. Onde quer que você esteja, irmão, da forma que você esteja, saiba que a gente vibra muito positivo por você. Que por um momento, a gente não sabe por quê, por qual motivo, também não nos cabe julgá-lo, ele se jogou de cima do prédio onde morava. É um cara com conhecimento espiritual fantástico, mas que não o ato dele em si, que nós desejamos que esteja bem. Seja lá onde estiver, irmão, receba nossas vibrações, o nosso amparo, o nosso carinho de alguém que para a gente sempre foi muito especial, sempre foi muito importante pelo grupo. E hoje nós vamos conversar sobre o aborto. Antes de mais nada, nós queríamos dar alguns avisos. Eu faço essa palestra sobre aborto em alguns lugares, às vezes. Sempre há muitas repercussões. E sempre nós vemos mães e pessoas que chegam até a gente tristes, porque ficam preocupadas. Ok, mas eu já fiz. Será que eu vou ter uma repercussão mais forte? Olha, o aborto existe um karma muito forte, sim, muito pesado. Só que o karma do aborto, diferente do suicídio, é um karma mais rápido de ser resgatado se os pais ou a mãe, principalmente, resolve se comprometer em aceitar aquela gravidez, mesmo que ela já tenha feito. Como tem casos, inclusive casos da minha própria família, tem um relato da minha própria mãe, mais na frente, em que eu entrevistei ela, e ela fala, vou ouvir a voz dela comentando sobre o processo que ela passou, e a grande repercussão por ensinamento, não punição, que ela teve que passar para aprender. Que a gente não pode, às vezes Deus nos dá um presente e a gente não percebe que por maior peso que aquilo possa aparecer naquele momento, vai nos servir de alívio. Às vezes Deus está mandando um anjo para a nossa vida e a gente não sabe. É porque dizem que Deus escreve certos por linhas tortas, né? Mas eu já acho que a gente que enxerga tão torto que não percebe que a linha dele é perfeita. É escrita certinha, pensando no nosso futuro, vou mandar alguém para nos ajudar. Ou alguém para a gente cuidar, para aliviar também o nosso processo. Sabe lá Deus o que foi que aprontamos à frente, né? E assim, nós vamos também dar um outro recado. Nós temos consciência do que é o aborto, nós temos consciência espiritual, não estamos dentro dos corações de cada pessoa, cada caso é um caso diferente, cada dor, ela não é aliviada nem menor nem maior. É aquela dor de cada um que tem que ser respeitada, não pode ser julgada. Estamos aqui para amparar na medida das nossas limitações, assim como esse áudio é um áudio limitado. Eu já estou começando a sentir a presença dos nossos irmãos aqui de novo. Eles estiveram até a noite com a gente, talvez não esperassem ou não, ou sim, que o áudio fosse perdido, mas o importante é a perseverança. Não foi ontem, vai hoje. Se não foi hoje, vai amanhã. Uma hora vai ter que ir. Então, não tem jeito. Nosso trabalho vai sair de um jeito ou de outro. É o dia a dia. E a gente vai falar aqui do aborto de uma forma global. Claro que ele está sempre interligado à nossa vida. E se você sentir alguma repercussão interna, uma dor por ter participado do ato alguma vez, mesmo que indiretamente, não nos culpe. Na verdade, a consciência é uma grande acusadora. Ela é não pela forma da culpa. Que a culpa, ela é boa até um certo ponto. Ela é boa para se perceber que a gente não deve atingir determinadas ações que vão nos levar a determinadas reações. Não para ficar se martirizando, mas só para a compreensão de que vale a pena sim mudar as atitudes. Vale a pena tentar acertar, mesmo depois de errar, que errar faz parte da nossa natureza. Agora, acertar é divino. Acertar é bonito e volta-se talvez melhor do que se a gente não tivesse errado. Faz bem para a gente errar também. Por pior que possa parecer, um suicida só sabe a repercussão dos seus atos depois que comete o suicídio e depois que se recupera, que é como um cego, que por algum motivo ele fica cego a vida inteira e só vai perceber a beleza da flor depois que volta a enxergar. Enquanto ele enxergava, ele não dava valor. Então tem determinadas coisas que nós precisamos sim passar. E o sofrimento é isso, é para nos deixar mais fortes. E não para nos julgar, é para nós aprendermos. É por isso que a gente nasce. Então nós vamos falar de uma forma global. Hora nenhuma, a gente também tem consciência, e a gente tem consciência de que no mundo existe assassinatos, estupros, violência de todo jeito. Nós temos pessoas que estão agindo de má fé, furtos, nós temos árvores sendo desmatadas, temos problemas de todo jeito no mundo, né? Uma pessoa vai falar, mas por que vocês estão falando sobre aborto? O mundo está tão violento, as pessoas sempre falam isso nas palestras, elas comparam uma coisa com a outra. Nós não estamos sendo aqui demagogos, defendendo o ser humano, não, nós estamos falando sobre aborto agora. Vão existir áudios como já existiram sobre suicídio, sobre outros assuntos, sobre projeção astral, áudios sobre a repercussão energética de cada coisa, do mundo, da violência, da parte ecológica. Esse é um áudio sobre aborto. Então nós vamos especificamente nos preocupar com o tema, com a parte espiritual, a parte mental, psicológica da pessoa e do espírito, o assédio que acontece e também que é o assédio mais forte que temos. O assédio, por que é o assédio mais forte, né? Ele não é só teoria. Todos os estudiosos, as pessoas que trabalham em sessões mediúnicas, temos consciência, têm consciência de que também, que é realmente é o assédio mais firme que alguém pode ter. Por que que é? Às vezes o assédio é mais forte do que o ódio. O assédio da criança rejeitada, o espírito rejeitado com a mãe e o pai, ele causa uma repercussão tão grande que vocês vão entender mais na frente por quê. Por que que é difícil? Por causa da sintonia. A sintonia é muito grande. E vamos começar assim. Nós vamos, eu vou tentar fazer esse áudio ser menorzinho, que temos tantos outros para fazer. Semana que vem nós vamos ter sobre o momento da morte, já falamos isso no áudio sobre suicídio. Quem está preparado, a necessidade da preparação, a certeza de que vamos todos participar e caminhar para outro lado, queira ou não, cada dia estamos mais próximos da morte física, de deixar essa roupa aí, de como você reagir nessa hora, uma pessoa consciente, como se portar no cemitério, o que fazer com as roupas e os pertences da pessoa, qual é o limite de tempo de acordo com a necessidade mental de cada um, o desapego, a forma mental de não ficar enviando energias e pensamentos nocivos à pessoa que está lá, a necessidade natural que a gente tem do respeito pela saudade, que isso é uma coisa boa, existe energia boa nesse sentido, e a ruim, que é do apego. Mas a gente vai conversar isso na próxima semana com entrevistas com muitas pessoas. Pessoas falando mesmo da sua preparação, se está ou não está preparado, o que sente nesse sentido. Então vamos começar já assim. Esse áudio não vai ser tão forte como o suicídio, mas assim não vai ser fraco também. porque a gente tem que falar da repercussão mesmo. Não é um áudio sobre açougue, no sentido de que nós não vamos comentar sobre o que acontece com o feto. Com o feto, nós bem sabemos que existe todo tipo de aborto, né? Existe o aborto por sucção, o aborto com ácido, né? O aborto com todo tipo de que você arranca um membro e vai arrancar. E tem o aborto com remédio, com Citotec, que é um nome mais conhecido. Nem é bom ficar falando o nome de remédio aqui, que eu nem sei qual é a repercussão mental das pessoas, mas essa informação você tem em qualquer lugar. Infelizmente, até farmacêuticos, na farmácia, pergunta é capaz da pessoa te responder. É crime, viu? No nosso país, o aborto não é liberado ainda, não. Eu espero que nunca seja. Que não que eu não ache que as pessoas não tenham que, cada um tem uma atitude que vai ter sua repercussão, mas que pelo menos nós tenhamos uma noção de responsabilidade com nossas pessoas, já que infelizmente é uma atitude tão demente que repercute tanto no corpo da mulher e depois energeticamente. Vamos falar sobre isso também, sobre a repercussão no corpo da mulher, mais pra frente, daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos começar com uma dica. O melhor livro, o livro mais indicado, é um livro também espírita, é um livro chamado Deixe-me Viver. Esse livro é muito conhecido. Nós sempre tínhamos aqui 3, 4, 5 livros na nossa livraria do livro. É pequenininho, é tudo simples, viu? Se vocês vissem aqui a forma como nós gravamos, ligo o teclado, ligo às vezes o meu computador, então um notebook aqui pequenininho, simples também. Ligamos um programa de áudio, então a gente vai embora gravando dessa forma. É tudo assim, é mais boa vontade do que qualquer outra coisa. Esse momento tem gente fazendo, pessoas saem para a faculdade, pessoas saem para fazer essas coisas, e a gente para algumas horas por dia, alguma vez por semana, toda segunda-feira nós gravamos um áudio. É um compromisso que a gente tenta criar pela RVA, a Rádio Viagem Astral, para o site e também para levar mais esclarecimento. E esse livro, Lissérgio, é de psicografia de Irene Pacheco Machado. Lissérgio é um espírito jovem, muito bacana ele, muito engraçado, muito espontâneo. Ele, várias vezes no livro, as pessoas dão risada com ele, porque ele fala simples. Ele fica desesperado, às vezes, quando eu vejo esse livro, principalmente pessoas entrando em clínica de aborto. E ele, uma hora ele não aguenta, ele se materializa para uma mulher que vai criar um aborto, né? Aí a mulher sai daí desesperada porque tinha visto um espírito. E ele toma uma bronca no mundo espiritual por ter feito isso. Que não é permitido os espíritos se materializarem, né, assim, dessa forma. Dá mais para assustar, né? Se envolverem com o karma, com a decisão das outras pessoas. Mas, enfim, né? É engraçado o áudio, por esse, o livro, por esse motivo. Então vamos à mensagem. Essa mensagem, ela está logo no comecinho do livro. É dele, é do Luiz Sérgio. Ela é uma mensagem fortinha, mas a gente já volta, eu vou ler para vocês. Mãe, não me mate, deixe-me viver. Quem atrapalha a evolução de uma criança é muito culpado e indigno de alcançar o reino de Deus. Hoje, a sociedade comenta, apavorada, os sequestros, os assassinatos, os estupros, os furtos, as drogas, mas se cala diante do frio e cruel assassinato de inocentes, o aborto. Em vários países, o aborto cresce, até mesmo protegido por lei. Todavia, ninguém se detém para pensar que esses crimes são praticados contra milhares de inocentes e indefesos seres. A vítima não tem voz para suplicar, deixe-me viver, não me mate. Nem braços fortes para se defender. Essas crianças estão sendo esquartejadas friamente, sem piedade, por mentes gananciosas e sem Deus. Quase ninguém se importa. Poucas campanhas se levantam em prol da vida desses pequeninos. Vida esta tão importante como a de cada um de nós. Quem interrompe uma gravidez está rasgando a passagem de alguém para a escola da evolução. Não esqueçamos que o feto só só está alojado no útero porque recebeu um planejamento de Deus. Por que o homem não respeita semelhante obra? Sabemos que muitas mulheres se julgam donas do seu corpo e com orgulho levantam bandeiras dizendo: eu me pertenço, faço do meu corpo o que desejo, do meu ventre disponho como quero. E assim vou matando sonhos, esperanças e causando dores. É certo, companheiros? Será que não nos conscientizamos ainda de que, desde a concepção, já há vida no ovo, e de que a mulher é terra fértil, destinada a alimentar a semente divina? Mas muitas fogem dessa responsabilidade, desejando apenas ser fêmeas, mães jamais, e matam cruelmente de várias estranhas maneiras. Bem, meus irmãos, o texto é maior do que esse. Só foi uma deixa para que a gente reflita um pouco pelo ângulo espiritual, né? Essa é a visão espiritual. Porque vamos falar um pouco sobre reencarnação. Existem duas coisas: a encarnação e a reencarnação, a desencarnação e a reencarnação. Reencarnar é um processo muito mais árduo do que o desencarne. A gente fica tão preocupado com o medo da morte, mas difícil é nascer. Não é morrer, não morrer é uma liberdade. Às vezes é uma prisão para algumas pessoas, no sentido para onde elas vão ser encaminhadas por determinado tempo. Mas acredite, o sofrimento está para nascer. Tem noção do tempo que é necessário para se planejar uma reencarnação? Ora, vamos falar aqui de uma forma global. Normalmente funciona assim. Digamos que você seja minha mãe ou meu pai, agora me ouvindo, e eu vou lá no mundo espiritual e me acerto com você. Falo assim: poxa, a gente tem, junto com os mentores, todo aquele processo, a gente tem um problema, eu queria pedir assim para ser seu filho, para a gente resolver esse problema. A gente teve aquela coisa, foi muito ruim para a gente. Normalmente a ligação é assim, é de uma coisa para outra. Seria bom que eu me fui aconselhado que você fosse meu pai, fosse minha mãe. Eu espero, não tem problema não. Eu espero você nascer, eu espero você entrar em contato com minha mãe, com meu pai. Eu ajudo, inclusive, vocês a se encontrarem. Eu vou estar junto nessas horas. Espero vocês terem o primeiro relacionamento e eu vou estar lá como o primeiro filho de vocês. O primeiro filho vai ser eu. O que vocês acham? Não, aceitamos, assim, acho que vai ser bom e tal. Então começa dali a criar uma amizade. Ou não, né? Dependendo do grau em que foi o problema ou a coisa que nós tivemos. Ou muitas vezes, não é só assim, é assim: poxa, eu vou lá, você vai ter um karma muito pesado, eu gosto muito de vocês, deixa eu ir para ajudar. Ou algum espírito fala: leva o Saulo. O Saulo vai nascer com vocês, ele vai aliviar o processo de vocês, vai ser muito difícil o karma que vocês vão enfrentar. Ele vai nascer, ele vai ajudar vocês. Ou então até é pedido: ajudem essa criatura, ajudem um Saulo. Ele está tão problemático, vocês não podem fazer essa caridade por ele? Ah, a gente aceita sim. Isso quando não acontece é fora do corpo, né? Em que vocês já encarnaram e eu peço autorização para nascer, a espiritualidade também permite que eu vá. Então aí vocês nascem, eu fico lá no mundo espiritual. Espero completar 20 e poucos anos, normalmente é a idade, né? Pode ser mais cedo, mas enfim. E estou lá me preparando. Na hora que meus pais começam a se relacionar sexualmente, eu estou levado com os mentores do trabalho de criação, do trabalho de reencarne, processo de reencarne. Nessa hora, esses mentores, eles fazem dois trabalhos diferentes. Um, os trabalhos programados, em que existe uma programação de reencarne. Dois, dos pessoas que se relacionam por aí, em que existe a fecundação e tem uma fila de espera enorme, milhares e milhares e milhares de seres precisando de uma oportunidade, de um corpo para poder colocar as suas faltas em dias, seus resgates em dias. Por que tem que reencarnar? Porque a gente no mundo espiritual não evolui muito não. Que você fica junto de pessoas que todos já têm consciência, que sabem que precisa e tem consciência do que fizeram. E quando vem para a Terra é isso, puxa para baixo. Tudo que você tem de ruim aparece. A carne é fraca por isso, porque vem tudo pro chão. Se você tem um pouquinho de raiva lá no mundo espiritual, não aparece não. Mas aqui é raiva pra caramba. Vai pro chão ódio, ó, egoísmo, inveja, avareza, vaidade e tantas outras coisas. O ego, né? E vem isso tudo, puxa a gente pro chão. É preciso reencarnar para colocar em prática aquilo que só vem na terra. A terra puxa, a terra leva pro chão aquilo que é dela. Então a gente aqui vai por semelhança, e nós vamos conviver com tantas pessoas com o mesmo problema, que a gente tem sintonia com isso. Então tá lá, meus pais começam a se relacionar, ter a vida sexual. Na hora que o esperma de meu pai, ele sai, e que chega o óvulo da minha mãe, existe naquele momento os espíritos, que na verdade são chamados de criadores, não pelo sentido do criador, mas espíritos que trabalham no processo de reencarnação. Eu estou ali normal, a depender do meu grau de compreensão, de evolução energética e mental, eu vou ter repercussões nessa hora já, repercussões assim. Na hora, eu antes daquele momento, estava no mundo espiritual, e aí eu programei a minha existência, independente da existência dos meus pais. Olha, Paulo, você vai viver 70 anos. Seus chakras vão ser agora, você vai entrar numa câmara específica de drenagem de energia. Vamos agora criar o seu corpo energético. O seu campo energético vai ter chakras para drenar 70 anos de energia. Após isso, você já vai ter uma vida muito frágil, provavelmente não vai desencarnar. Não tem mais energia para ficar no mundo. Mas se equilibre, porque você pode morrer antes se você fumar demais, se você beber demais. Depois, você vai ter que responder pela falta dessa energia, né? Vai fazer, então, cuide um pouquinho do seu corpo. Se você conseguir ficar 65, 70 anos, está no limite. De uma forma equilibrada. É, não, tá bom. Então, ali é colocada aquela energia em mim, meus chakras são drenados, eu já fico mais denso a partir daquele momento. Isso um pouco antes de um processo de reencarne, alguns dias, algumas semanas, que está começando a perceber. Então, é preparado o meu corpo energético, eu já fico mais pesado. Então, eu já não posso mais ficar. Se antes eu ficava numa sexta, numa sétima dimensão, numa quinta, ou até menos, agora eu estou numa segunda, numa terceira, numa casa transitória aguardando meu reencarne. Porque já fico ali esperando a hora de... É muito denso, já fico pesado, já não sou mais um... Eu já sou uma pessoa, um aspirante à reencarnação. Eu estou semi-reencarnado. Então eu sou levado com essa energia forte já, meus chakras já estão drenando, então eu sou levado pela equipe lá na hora. Eu sou levado junto. Na grande maioria, o espírito lá junto. Ah, mas será que eles ficam assistindo no meu caso sexual? Ficam. Se preocupe que minha turma está nem aí, porque você está fazendo de safadeza lá. A obrigação deles aí, se te chamou ou não, não importa. Eles não estão acostumados, isso aí é físico. Eles já enxergam coisas que só vocês nem imaginam. Não existe essa coisa de, ah, eu não tenho privacidade. Isso é besteira. Né? Nós não temos mesmo privacidade nem mental, nem energética, nem nada. Espiritualmente não temos, não. Então, nessa hora, eles pegam e ligam os fios energéticos, laços fluídicos ao óvulo da minha mãe. E quando isso acontece, além do peso que eu já tinha, eu já fico mais pesado ainda. Agora eu fui ligado ao físico de minha mãe. Então já fico denso de vez. Podem acontecer várias repercussões comigo nessa hora. Eu posso ficar meio que grogue a partir de então. Eu posso ser levado para um apoio, um pronto-socorro espiritual, ficar aguardando até alguns momentos de reencarnar. Ou eu posso já ficar perto da minha mãe o tempo todo. Eu já fico ali com... sentindo o que ela sente, as tristezas que ela sente, que a minha mãe sente, que a minha família sente, que os processos estão acontecendo. Se ela pensar em aborto, eu vou sentir. E aí vai lá minha mãe e decide, sei lá, meu pai não queria, desistiu. Ah, eu estou com muito problema. Não, filho, vai dar muita dor de cabeça. Por que não pensou? Eu vou falar, minha mãe, por que você não pensou antes, em vez de chegar e abrir as pernas? Me desculpe. Eu quero nascer, eu preciso nascer, eu preciso dessa oportunidade. Eu estava esperando quantos anos? Esperei 20 tantos anos, desde a hora que você estava aqui até a hora que foi. Você vai fazer isso? Eu fico falando, né? Aí está pensando, eu começo a ter desespero, né? Porque eu passei por câmara de retificação, de colocação de energia. Eu fiquei esperando, fui levado, estou meio grogue aqui, estou envolvido com minha mãe. Ela vai e faz o aborto. Aí você sabe o que acontece? A repercussão energética do aborto é tão absurda, tão absurda, tenho que repetir isso, que é uma explosão dentro do corpo da mãe. Não é explosãozinha não, viu? É cortar aquele laço fluídico que é feito para a reencarnação. Ali ainda não estou reencarnado não, estou semi-reencarnado. Reencarnação só acontece no ato mesmo do nascimento. Só que o que acontece comigo, com o Saulo? Eu estou cortada como se você tivesse me dado a martelada, daquelas marretadas na cabeça, assim, que eu me vou longe com o processo do corte fluídico. E aí eu tenho que ser tirado dali urgentemente, porque eu sou tratado como urgência no mundo espiritual, porque aquela energia começa a ficar louca, não está entendendo? Eu também começo a ficar agoniado, porque eu estou nervoso, que eu passei por um processo físico também, eu sinto a dor do desencarne. Ainda que isso não esteja totalmente ligado, eu sinto físico. Eu vou falar primeiro de mim, vão? De um bebê que estou nascendo. Eu sou um espírito. Aí, vamos falar. Digamos que inicialmente eu não tenho um grau de conhecimento muito bom. Eu já estava meio que criança. Às vezes eu fico já criancinha. Por causa, eu fico pequenininho, do tamanho do feto, um pouquinho maior. Como se fosse uma criança de 2, 3 anos. Quando aquilo acontece, eu tenho que voltar à minha forma normal. Eu começo a tentar voltar, só que eu não consigo. Minha parte mental fica desequilibrada. Então eu fico com perna de criança, cabeça de homem, corpo de criança também. Imagine a deformidade. E a minha energia é absurdamente forte. Então eu sou levado de novo com pronto-socorro urgente para tirar. Drenem essa energia de 70 anos do Saulo. Tirem essa energia vital dele. É tirado toda aquela energia vital de mim, de novo. E vai ter que agora preparar meu processo psicológico. Saulo agora está com problemas, eu estou com problemas, eu achando que me chorando, porque já estava meio que infantil, ligado àquela mentalidade da criança que começa a perder, nasce chorando, dependendo totalmente da mãe, e começa a perceber esse processo complicado. E minha mãe não me quis, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso dela, já tinha um carinho por ela, sabe? Uma coisa bonita já, da mentalidade da criança, da pureza da criança, de não lembrar mais as faltas, os erros. E aí tinha puxado aquela energia de mim, os médicos com pena, né? Porque o estado mental totalmente deteriorado. E eu falo, não, eu quero a minha mãe, ainda talvez eu nem esteja nem com raiva. Pois aí lá vai. Uma segunda oportunidade para mim, que é dada à minha mãe e é dada a mim. Esses médicos resolvem, quando já não é a minha mãe, já não tem uma condição mais séria como é, quando ela não desencarna pelo caso do aborto, ou quando não acontece alguma coisa, é dada uma segunda oportunidade a mim. E lá vai eu. A gente tenta de novo. Eu for levado outra vez à câmara. Todos já estão assim, conseguiram melhorar meu estado psíquico, minha mente. Me falaram que minha mãe iria me aceitar dessa vez. Eu sou levado a uma câmara outra vez. Sou colocado mais 70 anos de energia. Foi drenado meus chakras. Já estou com a mentalidade, já não dá para me falar tantas coisas, que a minha mentalidade já não é a mesma, desde o momento. Olha quantos anos, né? Olha só o que acontece no processo de reencarne. E então, na hora da fecundação, lá vai eu de novo, não sei se é o mesmo pai, também não importa, tudo que eu quero agora é nascer um pouco, para poder ter o abraço da minha mãe e esquecer aquelas dificuldades que aconteceram. Só quero sentir conforto da minha mãe. Então, eu vou lá de novo e minha mãe faz outro aborto. Ela fez de novo. Foi lá, saiu com o cara, não se precaviu, não usou camisinha. Antes tivesse usado, eu preferia que ela não tivesse deixado eu nascer do que tivesse feito o compromisso comigo outra vez. Agora, aí eu fico bravo. Aí o que era amor se torna ódio. Muito ódio. E você sabe qual é o que eu posso fazer com a minha mãe? Eu posso fazer o que eu quiser. Porque, primeiro, que nenhum espírito vai conseguir falar para mim, uma criança, com metade espírito, metade criança, agora mais deformada ainda, cheio de energia. A minha conexão com a minha mãe é tanta, que eu estava dentro do corpo dela, energético, espiritual e dentro do campo mental dela. Ela me ouve. Ela não tem paz mais, não. Então eu posso fazer o que eu quiser com ela, e não se duvide, não. A minha conexão é tanta que eu posso apertar o coração dela e matar ela por ataque cardíaco. É tal a minha sintonia com ela, que eu posso fazer ela desmaiar onde eu bem entender, que eu posso fazer ela sentir dor que eu bem entender, eu posso cobrar dela todo santo dia, me grudar no corpo espiritual dela e drenar toda a energia vital dela com o ódio que eu vou sentir. Por causa de... e o meu karma, ele não é tão forte como o karma de um obsessor, não. Porque eu sou uma criança. Com raiva, um filho, infelizmente, que está desequilibrado, me desequilibrei com a atitude. Eu não tenho mais a consciência por causa da energia que aconteceu e por causa do ato absurdo que deformou o meu corpo espiritual pelo fato da repercussão da minha mentalidade. E aí eu me vingo. Até a hora que eu consigo matar minha mãe, aquela que seria minha mãe. Eu, às vezes, isso eu estou falando no sentido de eu não ter uma boa repercussão mental. Eu tenho uma mentalidade pequena, uma evolução baixa espiritual. Se eu for um espírito um pouco melhor, isso já não acontece. Chega ao ponto de tentar 8, 9 vezes. Nesse livro, Deixe-me Viver, tem um espírito que eu acho que é chamado Paulinho, que ele tenta 8 vezes, era a 8ª vez que ele ia tentar uma 9ª. E tanto que o amigo espiritual fala para as pessoas não chegarem muito perto, que o estado mental dele é tão absurdo, a deformidade do corpo espiritual dele é tão absurda, que ninguém sabia, dava de dar pena, de dar dor, ele ficava preso numa jaula, uma jaula energética, porque ninguém conseguia chegar perto dele. De tão pesado e nervoso, e raivoso, e ódio que ele tinha, ele só falava em matar a mãe. Ele só falava em matar. Aí os espíritos ainda falavam assim, ele vai tentar mais uma vez pela essa mesma mãe. Se ela fizer o aborto de novo, nós vamos passar ele para uma outra mãe, uma pessoa que já aceitou ele por caridade, não tem nada a ver com ele, mas é um excelente espírito encarnado que vai aceitar esse débito desse rapaz, dessa moça, e vai ajudar, através da caridade. E aí vocês percebem, agora vamos falar, isso é do lado espiritual, hein? Olha, eu vou contar no final um caso, alguns casos de aborto. E esse foi um caso que nós vivemos no centro que nós tínhamos. E foi muito forte. Nós, inclusive, não sabíamos. Foi a espiritualidade que nos contou e a pessoa ficou sabendo na hora, começou a chorar porque ele não tinha contato para ninguém. Então, vamos agora falar da repercussão física da mulher. Na hora que a mulher... Ah, me perdoe, eu vou ter que falar isso. É muita burrice. Eu vou começar fisicamente. A mulher é a coisa mais burra que tem no caso, no processo todo. Podem brigar comigo depois. Mas é. A mulher é que se lasca. É a mulher que se dá mal. É a bestalhada. Perdoe, é verdade. Ela vai lá, não pode ver um cara bonitinho que ela vai lá e abre as pernas pro cara. O cara tá... O mundo tá assim, minha filha. Não seja bestalhada, não. Use a porcaria da camisinha. Se você não quer ter um filho, use, né? Porque você tomou 2 cervejas, até se drogou, seja lá o que for, estava apaixonada. A paixão é uma ilusão, às vezes. Na sua grande maioria, essa paixão de juventude é uma ilusão passageira. Essa paixão não é amor, em que você acha que vão entregar fisicamente, e o cara vai se aproveitar de você quando você não pegar uma doença. Porque, assim, o cara também tem a repercussão dele, sim, mas o karma é seu. O karma imediato é seu. Ele tem karma universal, que é um karma que demora um pouco mais de chegar, mas o imediato é seu. Quem pega mais doença é a mulher, para começar. A mulher tem 100% de chance de contrair HIV se o rapaz tiver HIV. Ela tem 100% de chance de contrair uma doença sexualmente transmissível se o rapaz tiver. Ela não entende como é que vai lá, abre as pernas e se dá mal depois. Aí tem que carregar o filho no ventre por meses, enquanto às vezes o safado não está nem aí para ela, vira as costas e está lá, ainda conta pro amigo. Porque eu sei, porque eu sou músico. Eu sou músico e toquei tudo quanto é banda. Mas você está entregando? Só não é entregando. Não, quem não sabe disso? O povo não está nem aí. Era uma mulher para o show. Onde ia, era uma mulher. Ainda contava para os outros. Ó, peguei aquela ali, ó. Peguei aquela também. Aquela é boa. Aquela ali não sei o quê. Fez isso, fez aquilo. E contava. Eles querem se... Não é... isso não é geral. Mas a grande maioria. A grande maioria tem tirar nem pôr. E não pense que nós somos homens, as mulheres também estão assim, nesse sentido, desequilíbrio. Uma grande parte já está assim. Só é sexo. Não tem amor, não tem. Aí depois está lá. Um filho sendo criado. Quando não tem um aborto, um filho sendo criado por pai, sendo criado pela avó. A avó, a mãe da menina tem que ajudar porque tem que trabalhar. Não tem condições financeiras, não tem condições psicológicas. Não, é tudo bem, uma coisa é você ter programado uma reencarnação de um espírito e você retardar ela ou até não ter. Certo, você tinha programado, tudo bem, acredite, de 100% de acerto que a gente tinha, a gente só consegue concluir 20, olhem lá. É melhor às vezes você não ter mesmo que você tiver acertado, do que você abortar o coitado do espírito. E depois vai acontecer isso tudo, você, em vez de ser só um erro, são dois, né? Você tem um karma pesado, já tinha que assumir um débito, às vezes, assumir um débito no sentido de aprendizado, e agora vai ter que assumir um outro karma pior. Então não tenha. É melhor não ter do que fazer o aborto. Deixar que o outro tenha. A gente vai comentar muitas coisas mais pra frente também. Então a mulher vai lá, tem o filho, o rapaz, quando não é o próprio cara que abandona, quando não é o próprio pai que manda abortar, ela tem que ir lá. Ela resolve ir para a clínica de aborto. Ela que vai para a mesa de cirurgia. Ela que vai lá com aquele carniceiro lá, que é contra a lei. Sabe lá Deus o que acontece? Quantas mulheres não morrem na mesa do aborto? Quantos sangramentos que acontecem quando o útero dá errado? Quantas mulheres, no absurdo, enfiam um pedaço de madeira no útero lá dentro? Isso acontece direto. Útero perfurado por objetos que nem dá para imaginar o que acontece, que às vezes tem que tirar o útero se uma mulher morre de tanto sangramento que acontece. Tem até um nome científico para isso. E ela vai e faz essa besteira, aí assume, o corpo dela muda, ela não pode mais ter vida, porque a vida que tinha agora é voltada para o filho, porque filho é responsabilidade para o resto da vida. Para ter um filho tem que ter consciência de que a gente vai assumir isso para o resto da vida, como nossos pais nos assumem, ou muitos não nos assumiram, mas a necessidade que nós temos na infância é absurda, nós precisamos do educador. Quem nasce sem educação, isso acontece infelizmente de viver esse mundo que a gente está vendo de violência, de falta de preparo, de falta de família. Se for para ter, tenha com equilíbrio, sabe, programa, senão não tenha não. Eu não estou falando assim que existe milhares de espíritos precisando reencarnar. O ideal é a gente ter consciência de que se assumiu com carinho, procure uma pessoa certa, faça, chegue para a pessoa. Hoje eu acho que a pessoa tem que fazer isso. Pô, se não fizer, é melhor você até pedir licença. Chegar o meu amor, você tem um namorado, né? Vocês querem se relacionar sem camisinha, sabendo que quer, ou quer ter um filho, ou se ela está tomando uma pílula. Ô meu amor, eu não desconfio de você não, eu confio em você, eu gosto de você, mas a gente sabe que a gente vive no mundo, que a gente conhece, a doença que está, que pode estar em você, pode estar em mim, e ela não é minha personalidade. Eu andei com pessoas que eu não sei quem são. Se eu tivesse, de repente eu tenho uma doença, um HIV, qualquer outra doença sexualmente transmissível e passe para você, não vou me sentir bem, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou fazer um exame de sangue, eu vou lá fazer alguns exames e ver se eu tenho alguma coisa. Porque aí eu venho, mostro pra você e falo, meu amor, eu tô limpo. Eu quero, estou disponível pra te amar até amanhecer. Olha que coisa fofa. Então é bonito isso. Isso é compartilhar, isso é carinho, isso é amor, isso é humildade. Se a pessoa faz isso por você, ela tem humildade. Ela gosta de você. Gostar não é só falar, eu te amo, meu amor, vem cá, se você gosta de mim, vem fazer amor comigo. Isso é babaquice. Isso é suicídio, hoje em dia. Então peça com carinho a pessoa que você gosta, mostre os seus exames prévios e depois mostre os seus. O dela, você faz uma troca, isso é fantástico hoje em dia, está necessário, sabe? Não é brincadeira não, é sério isso. Isso para até não causar uma doença para o pobre coitado do menino que pode nascer, da menina que vai nascer depois. Imagine se olhar para o seu filho e ver o seu filho com uma doença por causa das repercussões de atos dos dois, ter que carregar isso para o resto da vida. Deus que me livre, não? Então assim, aí a mulher vai lá, vai na clínica, faz o aborto, como sai viva. Você sabe o que acontece nessa hora da corte? Desalinhamento total do chakra, mas total dos chakras que eles ficam alinhados aqui, ficam na frente do corpo. Os chakras se deformam e vão às vezes para trás, para o lado, e não tem mais drenagem energética. O que que acontece? O baixo ventre principalmente desequilibra tanto que você começa a ter problema nos ovários, problemas em toda a área do baixo ventre, rebaixamento dos órgãos, não funciona mais nada. Aí com isso, como você não tem um alinhamento de chakras, problemas emocionais, depressão, tristeza, nada dá certo, não consegue mais encontrar ninguém para te amar, porque já acredite, a gente é pesado por causa do desalinhamento de chakra. Você se torna um vampirinho, uma vampirinha, um vampiro, porque você precisa tanto de energia que quando você encosta em alguém, você puxa a energia da pessoa. Ninguém gosta disso não. Aí você fica sozinha no mundo e não sabe por que fica sozinho, sozinha. O pai também, viu? O karma do pai não é menos aliviado. O karma do pai é depois que morre. Aí se lasca no umbral. E durante a vida, vai passar por situações quando não é o próprio filho que fica com raiva porque a mãe queria ou o pai não queria. Aí então ele cai em cima do pai. Aí depois fica aí se dando mal, dá tudo errado na vida, não entende por quê, a vida é injusta e passa só a viver uma vida de lamentações e reclamações. É melhor, com tudo que eu estou falando, se você hoje engravidar, sem a situação financeira equilibrada, sem a situação mental equilibrada, sem ter a situação da forma como você acha que tem que ser, como todo mundo disse no papelzinho lá que tem que ser, é melhor ter um filho com tudo isso do que abortar. A repercussão espiritual e emocional e interna é tão absurda que cuidar só ter repercussão física é mais fácil. A gente vai questionar sua mãe, seu pai, peça licença, peça desculpas, mas é melhor assumir do que criar o aborto. Se quiser assumir, ficar no problema seu, você tem livre-arbítrio. Agora não vai ser feliz, vai sofrer e não vai ser pouco. A repercussão é forte. E esse desalinhamento de chakras que acontece, ele repercute. Se a pessoa desencarna desse jeito, não tem condições de ser cuidada, né? Muitas vezes vai ter que passar pelo processo de umbral, porque ele não está totalmente desequilibrado, mentalmente não está bem, vai cair num lugar ruim, vai ser tratado como assassino. Vai, sim, senhor. Eu vou agora soltar um áudio. Isso foi o seguinte: no nosso lar, nós colocamos no último áudio do suicídio uma passagem de André Luiz. André Luiz, que trabalhou com Chico Xavier há tantos anos, que psicografou como espírito o livro Nosso Lar, em 1944, eu acho, se eu não me engano, 45, 44. E tem uma parte que André Luiz estava trabalhando já no Nosso Lar. E o vigilante, um dos vigilantes da torre, vai correndo chamar ele, a moça, porque dizem que tem uma senhora na frente querendo entrar. Essa senhora era uma aborteira. Essa senhora, ela tinha então, no corpo dela, ela tinha milhares de pontos negros. E vocês vão ouvir e vão entender agora o que eu estou falando. A gente volta já já.
Aproximou-se de nós um homenzinho com jeito de operário humilde.
Irmã Narcisa, eu vim informar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Acho que ela passou despercebida pelos vigilantes das primeiras linhas.
E você não atendeu a mulher, Justino?
Não pude fazer nada, irmã. Todos nós, sentinelas das câmaras de retificação, recebemos ordens de não atender pessoas como ela, que se apresenta rodeada de pontos negros.
Está me dizendo, Justino?
É isso, sim, senhor.
Mas então, o caso é muito grave. Venha comigo, André, e se prepare, porque acho que não será um encontro agradável.
Curioso e com o coração aos pulos, acompanhei a enfermeira pelo extenso campo enluarado. A distância era razoável. A brisa da noite agitava o arvoredo tranquilo do parque enquanto acelerávamos o passo. Pouco mais de um quilômetro depois, chegamos à grande cancela indicada por Justino, que vimos não pode ser facilmente esquecido. A figura miserável de uma mulher implorando socorro do lado de fora. Era nada mais que um vulto repulsivo, coberto de andrajos, rosto horrendo, pernas em chagas vivas. Fiquei chocado, mudo, registrando aquela visão. Narcisa, calejada pelos anos de experiência, parecia ver alguma coisa a mais naquela infeliz. Alguma coisa que escapava aos meus olhos de novato e que estampou no rosto geralmente calmo da enfermeira uma expressão de assombro fora do comum.
Deus de Deus! Minha alma cansada precisa de abrigo! Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa desfrutar a paz que tanto eu desejo?
Cuidado, André. Não se deixe levar pela emoção.
Sim, sim.
Segure a sensibilidade. Não é hora de se comover. Mantenha a firmeza e o raciocínio.
Sim, sim.
Pode ver os pontos negros rodeando a mulher?
Não.
É que a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Se eu tivesse autoridade para isso, até abriria a porta e daria abrigo a essa infeliz. Mas quando se trata de alguém nessas condições, não posso resolver por mim mesma. Só o vigilante-chefe em serviço pode autorizar.
Por favor, irmã, espere alguns minutos aqui.
Voltamos correndo para as câmaras retificadoras e procuramos o vigilante-chefe das sentinelas. Ele aprovou a atitude de Narcisa em comunicar o fato e seguimos os três para o portão onde nos esperava a infeliz mendiga. Lá chegando, irmão Paulo, o vigilante-chefe, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse com ar muito grave:
essa mulher, por enquanto, não pode receber socorro nosso. Trata-se de um dos mais poderosos vampiros que já vi até hoje. Ficará entregue à própria sorte.
Mesmo estando eu sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte? Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora.
Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras?
Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã.
Como é? Vocês são mesmo anjos ou quem? Até quando eu vou esperar a sua decisão?
Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos negros em volta dela?
Não, só vejo os pontos negros.
Conte as manchas pretas. Veja a quantidade delas. Pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada ao nascer. Foram 58 ao todo. Veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente. Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas.
Deus de misericórdia, quanta maldade!
Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos.
Eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, com o médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos, o vigilante-chefe acrescentou:
não estou falando aqui de providências legítimas, que na verdade são provações redentoras pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida.
Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz, eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial.
Minha querida amiga Narcisa, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Esta criatura é diferente. Tudo o que ela mais deseja no momento é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia. Esta mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Venham. Vamos chegar mais perto dela. Prestem atenção.
Pode se aproximar, santas criaturas! Eu não sou nenhum monstro! Não tenho medo, não! Ai!
O que deseja de nós?
Ai, socorro! 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 Eu preciso de ajuda! Irmãos enfeitores! Não me abandonem!
Minha amiga, procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito. Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas indefesas? Espíritos reencarnados com a permissão de Deus.
Quem disse que eu cometi essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha! Eu gastei toda a minha vida ajudando mães a dar a luz à terra. Eu fui caridosa, crente, boa e pura.
Não é o que se vê na fotografia viva dos seus pensamentos e atos, minha irmã. Creio que ainda não descobriu o que significa remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui.
Demônio! Sente cheiro! Estou de Satã! Aqui eu não voltarei jamais! Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram! E vou encontrar! Vou encontrar seu cápula! Falso! Hipócrita!
Faça o favor de se retirar. Não temos aqui o céu. Somos servidores de boa vontade. Isso é uma casa de trabalho. Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar-se.
Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha! Eu pratiquei boas obras. Exijo! Eu exijo para isso que fiz por merecer!
Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trópico de enferma andarilha e, ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto a passos firmes, absolutamente senhora de si. Fiquei pasmo com a transformação. Ali estava uma prova física de sua falsidade.
Observar o vampiro exibe claramente a condição de criminosa e se declara inocente. É profundamente má e diz que é boa e pura. Sofre desesperadamente e afirma que é tranquila. Criou o inferno para si mesma e garante que está procurando o céu. Tomar cuidado com as boas ou más aparências é indispensável, meus amigos. Sem dúvida, essa infeliz um dia será socorrida pela bondade divina. Mas exatamente por princípio de caridade, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas a ela.
Bem, amigo, a gente ouviu agora, claro, que não é um caso de uma pessoa que faz um aborto, né? Não é um caso de uma pessoa, é um caso de um muito mais sério. Inclusive, que pensem, analisem muito bem os médicos e as pessoas que estão trabalhando em clínica, porque não adianta agora carregar dinheiro aos montes e conseguir ter um certo conforto falso e temporário, porque depois a situação vai ficar feia, e já está, né? Na verdade já está, só não conseguem perceber. Podem ter tudo ao redor, mas por dentro tenho certeza que está um oco, um buraco, uma tristeza. Nós vemos agora, vimos a situação lamentável, né? De como é difícil ajudar também pela falta de humildade, a visão que ela tinha é que ela estava salvando vidas, enquanto, na verdade, ela estava destruindo. Ela não tinha humildade, não tinha nem... Ela procurava um paraíso. A visão dela, ela buscava um paraíso. Pobre coitada, no fim das contas. Então foi para a gente ter algumas noções. Eu queria aproveitar para dar uma dica. Eu dei essa dica no áudio passado. No próximo também nós vamos dar. No YouTube, tem duas coisas para vocês buscarem. www.youtube.com. Primeiro, se vocês querem ver casos de aborto, como o feto fica, vai lá no YouTube e digita aborto. Vocês vão ver milhares de tipos de repercussões de como são feitos hoje em dia determinados abortos em clínicas clandestinas e lá vai. O outro é esse áudio Nosso Lar. Digita Nosso Lar lá no YouTube, que tem todos os capítulos do primeiro até o final, e também tem há 2000 anos, é A com H e 2000 e numeral, 2000 anos. Você digita há 2000 anos lá, e você também tem um outro áudio do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que conta a história dele, né, de uma encarnação dele como um senador chamado Publio Lentulus. E vamos continuar agora com os casos, para que a gente possa finalizar esse áudio, que já estamos 50 e tantos minutos. E nós temos um caso, nós tínhamos um centro, numa época, nós tínhamos um centro espírita, não é bem espírita, é um centro espiritualista, mas era espírita também. Na verdade, eu me considero espírita, espiritualista, budista, taoísta, porque eu frequento todos esses lugares e me sinto bem em cada um que eu vou, respeitando cada visão. Mas foi assim, nós tínhamos uma reunião que era para falar sobre experiência fora do corpo, sobre assuntos espirituais. Então, eu, como eu buscava o assunto, já estudava, amigos vinham e a gente começava a bater um papo, mas não era um compromisso. Era na terça-feira, mas na noite, a partir das 8 horas, nós sentávamos numa mesa e começávamos a bater papo. Como foi sua experiência ontem? E nisso começou a vir mais gente. Começou com 6. Aí, na próxima semana, tinham 10. Aí foi vindo, sei que 2, 3 meses depois, tinham mais de 60 pessoas na sala. A gente já não tinha controle, era a minha casa. Era a sala da minha casa, que antes tinha uma TV, tinha um sofá, agora só tinha cadeira. Imagina, né? Botamos cadeira, a gente pegou um quadro, a gente ia conversando sobre experiência fora do corpo. Isso começou a vir um dia, minha mãe médium começou a participar. Começou a receber um espírito, recebia outro, recebia. Começou a ser assim, metade da reunião para receber espírito e metade para falar de projeção astral. Aí, de repente, a gente falou, olha pessoal, vamos botar terça-feira, já que está tendo isso. O certo não seria em casa, mas a maioria dos centros começavam assim, né? A gente não tinha combinado isso. Então a gente começou a atender um monte de gente, por carinho, só as pessoas da reunião. E nisso tinha uma pessoa chamada Dorival, um amigo nosso lá, que fazia, trabalhava na região também. E ele tinha uma esposa que a gente só via de vez em quando, ela não ia, ela aparecia lá. E um dia aconteceu uma situação chata. Essa esposa dele morreu, desencarnou de uma forma muito absurda. Nós não sabíamos, só soube do desencarne dela, que foi horrível. E ele estava muito mal, ele foi lá para a reunião chorando. O desencarne dela foi assim. Ela estava no ponto, foi atravessar o ponto de ônibus e desmaiou na frente do ônibus. O ônibus passou por cima da cabeça dela. Não foi uma coisa muito fácil de lidar, né? Um desencarne de uma forma absurda, né? E repentina, ninguém esperava. E o mais engraçado foi que ela estava grávida, eu acho, né? Nesse momento. Isso foi pior ainda, né? O mais engraçado, porque vocês vão entender o que eu vou comentar à frente. E aí a gente não sabia, né? Falando, poxa, ele conseguiu perder o filho e perdeu a esposa de uma vez só, né? Então ele foi lá na reunião, minha mãe, como médica, nesse momento recebeu um mentor do trabalho, daquele trabalho lá em específico. E o mentor, ninguém sabia nada, nem ele tinha comentado, o mentor falou, só estavam poucas pessoas na sala nessa hora, eu estava lá porque eu, sem querer, por acaso, era diretor espírita da casa, espiritual, nem me sentia, nem me sinto preparado para tal. E estávamos lá, e quando ele comentou, vocês fizeram um aborto, não foi? Ele começou a chorar, né, mas ele não tinha contato para ninguém, como é que você sabe? Mas espiritualmente isso não é uma coisa que nós estamos comentando de uma forma legal, para que você entenda o que aconteceu. Pois você era engravidou novamente. E esse espírito era o mesmo que antes tinha tentado vir. Só que o grau de conhecimento desse espírito era muito pequeno. Eu devo lhe dizer que você não guarde mágoa, que reze, que esteja bem. O mentor falando para o Dorival. Mas que quem fez o desencarne da sua esposa foi esse espírito. Ele não queria nascer de novo como filho de vocês. Estava nascendo outra vez pela espiritualidade, tinha dado essa oportunidade a ele e a mãe e a vocês de organizar, mas a raiva dele era tanta que ele esperou a hora certa. Ele fez a sua esposa, desmaiar na frente do ônibus naquele momento, exatamente pensando nisso, e assim ela foi atropelada. E ele conseguiu concluir, enfim, ele vai ter também um acesso, a respaldo, a resposta sobre o seu ato, apesar de que a mente dele estava totalmente desequilibrada. Então peço que rezem, peço que vocês fiquem em vibração, que nós estamos tentando cuidar tanto do espírito como da mãe, que estão em estados difíceis os dois, eles estão juntos onde eles estão agora, num processo de obsessão muito forte, e nós estamos tentando cuidar disso. Então assim, não olhem por esse lado, olhem com carinho, de que uma ação, e ele na época, não sei dizer se ele também tentou, sei que pelo que eu soube ele também não queria o filho. Então assim, ele não se sentiu culpado, hoje ele está super bem, ele se equilibrou, é uma pessoa muito bacana, ele faz trabalhos voluntários em vários lugares. Isso foi um caso que nós contamos, claro que existe aí todo o exemplo da espiritual, a autorização para ser dita isso pela espiritualidade. E agora vocês vão ouvir um caso pessoal, que nós sabemos que errar faz parte do processo de nascer, que nós não somos perfeitos. Na nossa própria família, como na minha, existem essas dificuldades. Então eu pedi autorização à minha mãe. Minha mãe, há um tempo atrás, ela cometera tal ato, o aborto, mesmo com todo o conhecimento que ela já tinha. Então vocês vão conseguir agora ouvir das palavras delas mesmas. Depois eu vou comentar o que aconteceu, como foi a atitude, o que ela sentiu e a repercussão energética que ela teve. Depois eu vou comentar com carinho, por ser minha mãe, não é tão fácil, mas eu vou comentar sim, porque nós soubemos espiritualmente o que foi que aconteceu. Bom, fiquem com o áudio.
A minha experiência assim, com o aborto foi assim, triste. E ao mesmo tempo, o pior que tenha sido, eu aprendi muito. Por motivos que a vida às vezes coloca a gente de frente a frente com um problema que muitas vezes por fraqueza a gente não sabe como resolver, acaba a gente escolhendo a forma errada, algo que eu sempre fui contra. Aquilo era algo para mim, aborto para mim era uma palavra assim, já definida, eu sabia exatamente a minha opinião a esse respeito, mas naquele momento todo o meu aprendizado de alguma forma desapareceu, passou a ser teórico. E eu fiz, aí no momento que isso aconteceu, assim, quando coloquei aquele remédio na boca, acho que antes do remédio chegar na garganta, eu já tinha arrependido, foi assim, um pavor muito grande. E fora os traumas que fica, o fato de você ver o feto, é algo pequenininho, parece que não há vida, mas você sabe muito bem que existe. Então aquilo me marcou muito, muito. E eu chorei, eu pedia perdão à criança, sabe? Depois acabou, eu não me conformava de ter feito aquilo, eu me culpava. Chegou a ponto de eu achar que Deus havia me perdoado. Quem não me perdoava era eu. Até que engravidei novamente, um tempo depois, e essa criança foi cheia de amor. Eu esperei aquele bebê, assim, com dois berços, praticamente tinha enxoval sobrando, tinha nome, tinha tudo. E no momento do nascimento dessa criança, ela se enforcou no cordão umbilical. Eu não cheguei a ver viva. Pari com 9 meses certinho, praticamente. Mas não tive a oportunidade de ver aquela criança sorrir, de pegar, de amamentar. Aí foi outra dor, porque aí juntou o remorso, eu sabia, de alguma forma eu achava que aquilo estava acontecendo, que a vida estava me punindo. E amamentava assim psicologicamente o tempo todo aquela criança, o leite não secava. E assim eu fiquei quase 2 anos com leite. Eu não podia ver criança na rua. Os seios inchavam, o leite vinha novamente. Quando eu dormia, eu ia amamentar aquela criança fora do corpo. Hoje em dia eu sei que era isso que acontecia, mas para mim era em sonhos. Eu amamentava aquela criança toda noite. Até que eu tive o terceiro filho, que graças a Deus foi assim a maravilha. Eu já estava com 45 para fazer 46 anos. Então eu não tive medo, sabe? Eu tive maior fé em Deus que aquela criança ia nascer normal. Que Deus já me deu aquela chance para eu poder, sabe? Como se disse assim, você está perdoada, eu estou te dando outro filho para você criar, esqueça tudo que passou. E essa criança veio assim, foi o melhor parto que eu tive, foi uma alegria tremenda. E Patrick hoje em dia está assim com, desde 2 anos, 3 aninhos, por ele mesmo, ele dizia, sem a gente falar nada, que ele já havia nascido. que ele já tinha sido filho, queria ser filho meu, mas morreu. E que ele tinha voltado. Que isso foi a maior prova que Deus me deu, sabe? Que realmente, uma prova de reencarnação, uma prova de perdão, uma prova de amor, sabe? Hoje ele é um filho muito amado, porque eu acho que ele foi um presente, assim, que Deus me deu duplamente.
Bem, meus amigos, esse foi o depoimento de minha mãe. Minha mãe, que ela bem sabe que as atitudes com que tenho em relação a ela falam mais do que qualquer outra coisa. E como, na verdade, é difícil falar, né? É difícil, não é julgar, não. Nós ficamos sabendo do que aconteceu fora do corpo, com os mentores, durante o trabalho, que faz parte, e as nossas ações boas são boas e repercutem de uma forma boa, e as nossas ações erradas, nossos erros, nossas atitudes ruins, elas repercutem de forma ruim, e uma não alivia a outra necessariamente. E o que aconteceu com a minha mãe foi que, num momento, numa atitude, algum espírito precisava nascer. Meu irmão Patrick, que hoje tem 10 anos, ele precisava nascer naquele momento. Ele tentou criar de uma forma pura a entrada, como vem espiritualmente. E naquele momento, por algum motivo dela, a qual faz parte, que não estamos aqui para julgar, ela decidiu que não era o momento, ainda que tenha se arrependido, ela agiu daquela forma. Pois então, para que exista a repercussão, a lei, ela é igual para todos, ela recebeu como retorno de aprendizado que ela, na segunda vez, queria ter o filho. Como na primeira a criança queria ter nascido e não conseguiu, a criação, por algum motivo, na sua bondade, entendeu que a segunda vez ela iria ter que entender que também, às vezes, o que a gente precisa muito, a gente tem que entender que a gente precisa deixar que aconteça. Na segunda vez ela não conseguiu, pois carregou o filho que não tinha vida, não tinha encarnação na segunda parte, era só o espírito não sofreu na segunda vez. Ela perdeu os 9 meses da criança, o feto, só existia ali o feto. Não houve reencarnação na segunda vez. Na primeira foi a criança que queria vir, na segunda foi a mãe que queria, e ali ela não conseguiu, assim, para entender o que foi a perda, para compreender que o que Deus dá, ninguém tem o direito de tirar. E, finalmente, houve uma terceira chance, e nessa terceira chance foi dada aos dois, tanto à criança como a ela, uma nova chance. E hoje está aí meu irmão, uma pessoa super legal, me dou muito bem com ele, um menino equilibrado, um menino bom, tem 10 anos já. E assim nós vamos passando pela vida, aprendendo algumas repercussões, infelizmente, pela dor, que é pela dor que a gente aprende mesmo. A dor não é essa coisa ruim toda, não. É a forma de aprendizado. Não é que seja uma... É ruim no sentido de que a gente repercute de uma forma ruim também, sofrendo. Mas é assim que a gente aprende. Já estava... Já criou o Criador, os Espíritos sabem que nós vamos errar. E sabem que é através das repercussões do nosso Deus que nós vamos aprender. E é assim como a gente precisa para aprender, né? Ter essa repercussão, para que depois a gente consiga enxergar de uma forma até mais bonita, que é por aí que é assim que a gente tem que ver a vida. Vou finalizar esse áudio falando um pouco de Allan Kardec. Eu não, como eu sempre falo, eu não sou só espírito, eu adoro espiritismo, mas não sou só espírito. Eu sou reikiano, level 3. Isso eu não me sinto melhor que ninguém por isso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer Tai Chi aos sábados no Parque de Pituaçu. Estou indo para lá para receber energia ou tal. Não tenho nenhum problema em relação a isso. O que eu não acho? Eu não concordo, eu separo, respeito, acho lindo a forma. Eu vou em igrejas, às vezes assistir cultos. Então, o Kardec, para mim, eu até hoje eu conheço algumas consciências que eu admiro. Mas pela sua forma de ser, Krishnamurti, que não tem nada a ver com Krishna. Allan Kardec, que para mim até hoje é o universalista, a pessoa com a mente mais lúcida e liberta e científica e equilibrada que eu já vi. é uma pessoa que eu admiro nesse sentido e que muitos espíritas, que se dizem espíritas, já há muito tempo já não sabem mais o que é estudar Allan Kardec. Isso não é uma crítica, não. Isso é um fato. Agora existe sim pessoas que compreendem a fantástica consciência de Allan Kardec, que fez que quem consegue ler seus livros tem abertura, limpeza para entender, vai perceber o que eu estou falando. A liberdade desse cara que nasceu há cento e poucos anos atrás, escreveu com essa lucidez fantástica, que, perguntando e argumentando aqueles que se diziam espíritos pelas pessoas, e recebia as respostas. Através das respostas que ele foi recebendo, dos fenômenos que ele via, ele percebeu que era verdade, experimentando, não viajando e acreditando somente. Então o Kardec, no livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos, perguntando, fazendo algumas perguntas em relação ao aborto. Eu vou só finalizar com essas perguntas e a gente conclui esse trabalho de hoje. A pergunta dele: constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta dos espíritos: há sempre crime aquele que transgrediu, né, a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Aí vem uma outra pergunta que é mais ou menos em relação, que foi separada. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta dos espíritos: o de viver, pois isso é que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer com que possa comprometer sua vida corporal. Queria também aqui agora aproveitar um momento e comentar de uma coisa muito difícil. O aborto por estupro. Nós tiramos um textozinho falado por Kardec também dentro do assunto, em resposta aos espíritos, de uma forma legal. E cada um, é muito difícil o tema estupro e aborto, em que você, a própria lei nossa defende, se você for, a pessoa for estuprada, ela pode tirar seu filho pela lei, mas existe a lei física e a lei espiritual, a lei de Deus, que está acima dos nossos interesses, das nossas visões limitadas, do que a gente precisa para aprender, uma vez que nada vem por acaso. Não quer dizer que a pessoa está sendo punida, mas vai saber Deus por que aquilo aconteceu. E se já aconteceu um estupro, que é horrível, e seguido de uma gravidez que é pior ainda, no caso, não uma gravidez, mas a atitude de que vai se lembrar para sempre, imagine o ato que essa criatura já não fez, que passou por isso em outras vidas. Ela cometeu um aborto, só vai piorar ainda mais a sua situação. Então vamos ver isso aqui antes de continuar. Aborto por estupro. Justo é se perguntar, se foi a criança que cometeu o crime, por que imputar-lhe a responsabilidade por um delito do qual ela não tomou parte? Um comentário. Ele está falando aqui no sentido de que, sim, a pessoa foi estuprada, horrível, mas a criança que vai nascer ali, ela não tem nada a ver. A gente agir moralmente de uma forma não insana, independente do estado psicológico, do problema que existe naquilo ali, a criança realmente não tem nada a ver, é isso que ele está falando. Continuando. Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência como estupro, a posição espiritual, espírita, a posição geral sobre uma vida de uma pessoa é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a doação da criança nascida ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher e das leis humanas e mundanas. É porque a forma, na verdade, de que está sendo colocado isso aqui, é a forma geral, a forma que está muito além da nossa compreensão. Realmente, a compreensão atual nossa é um absurdo. A minha compreensão, inclusive, apesar de que eu consigo observar um pouco acima disso também, que existe mesmo uma repercussão que, às vezes, por pior que possa ser, já é melhor do que a espiritual que a pessoa se encontra. E esse é um comentário, não dá para falar mais, existe, tem que existir respeito sobre as pessoas, não estamos acusando, essa é a visão espiritual da situação. Isso não quer dizer que a gente defende uma tese nem a outra, isso é a visão dos espíritos que trabalham no amparo e no, na assistência do nosso planeta. Existe aí também o aborto espontâneo, que é aquele aborto em que a pessoa acontece e não queria que acontecesse. E se esse aborto é totalmente natural, ele é limpo, não existe um problema pior em cima disso, a energia ela é arrumada pelos mentores. Existe também o aborto no sentido de que tem que escolher entre a vida, entre a mãe ou do filho. Nesse caso, é sempre importante quem já está encarnado, quer dizer, a mãe que já está ali, a vida dela é principal. Que o filho, o aborto, a reencarnação só se concretiza no momento que nasce. Está existindo ali, claro, a vida já existe, o processo de ligação já existe, mas sempre é para salvar a vida da mãe primeiro, depois a do filho. Essa também é a visão espiritual da situação, é até uma visão equilibrada nesse sentido. Então, meus amigos, nós somos limitados, não temos todo o conhecimento para abordar o assunto, abordamos o assunto da melhor forma possível dentro da ética espiritual, dentro do respeito a cada pessoa, dentro de entendendo que nós estamos acusando nem colocando ninguém. Foi aqui comentado, inclusive, um caso de pessoal de minha família, para mostrar como nossa vida está aberta, como o objetivo foi ajudar e passar a informação à frente. Se você hoje, então, passa ou pensa, ou se acontecer, pense com carinho na situação, porque o direito é seu de querer ou não, você tem o livre-arbítrio, mas não se esqueça de que a repercussão também é sua, de que a reação é sua, e ele vai levar com isso repercussões e tristezas à parte, e depois você não venha reclamar se está dando tudo errado, se a sua vida não está dando certo, se as suas energias não estão tão boas, de que nós somos responsáveis e nós assumimos cada repercussão dos nossos atos. Muita paz, meus amigos, e a gente se vê na próxima segunda-feira com o áudio sobre Na Hora da Morte.